Eu converso agora, aqui na CBN, com o professor do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Maringá, mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Paraná e coordenador do curso sobre cidadania e responsabilidade social. Professor Manuel, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Wilson.
Professor, quando se fala de cidadania, e a cidadania tem um papel importante na vida de cada um de nós, a cidadania tem também uma dificuldade de ser exercida. Algumas pessoas falam que a cidadania é uma utopia. A gente fala de cidadania, mas a cidadania fica sempre mais no discurso que na prática. E o senhor agora tem um projeto de um curso que vai tentar fazer exatamente uma resposta a isso. Como é que se pode ser cidadão, professor?
Então, Gilson, o nosso projeto está voltado justamente para uma reflexão para que todos nós, cidadãos, que fazemos parte de um condomínio chamado Brasil, nós temos deveres e direitos nesse convívio, não é mesmo? E muitos desses direitos, desses deveres, nós não percebemos, ou seja, nós não conseguimos perceber em certas pequenas atitudes que nós tomamos. E às vezes essas atitudes, por menor que elas sejam, elas podem interferir de forma ou positiva ou negativa no convívio social. E isso pode acarretar, digamos assim, se for do ponto de vista negativo, prejuízo para a própria sociedade, que somos nós que pagamos os tributos. Então, são casos assim que merecem uma reflexão. Porque tem muitas pessoas que acham que têm mais direitos, né? E às vezes esquecem dos deveres. Porque você não pode ter mais direito do que dever no convívio social. Você tem que haver um quê? Um equilíbrio desses direitos e desses deveres. É nesse sentido que nós procuramos trabalhar esse projeto para mostrar para a sociedade, ou seja, para aquelas pessoas que estão ouvindo, para refletir que ela é parte desse sistema, ela é parte desse todo. Tá? Então, isso é um aspecto que nós procuramos trabalhar.
Agora, a primeira coisa que tem que se fazer no curso como esse, pelo que o senhor está falando, é ter as pessoas terem consciência dos seus direitos. Tem uma educação, vamos dizer assim, sobre as leis, a legislação para cada um que vaga resolva fazer um curso como esse?
Olha, eu digo para o seguinte, não há necessidade de conhecer, o certo seria conhecer a lei, as leis, as normas, o que ocorre, entendeu? Mas é o seguinte, quando ela perceber que ela é parte desse todo e ela às vezes fala certas coisas, como por exemplo, eu vou te dar um exemplo para facilitar o entendimento. Por exemplo, todos nós sabemos que o cigarro causa câncer, não causa? Se você não fumasse, a probabilidade de correr uma doença por um câncer seria menor. Mas se você continuar fumando, a pessoa pode até falar, isso é problema meu, eu pago meu dinheiro, não tem problema. Mas se ela ficar doente, ela vai para onde? No hospital público. O hospital público, imagina uma pessoa com câncer no hospital público, quanto que é o custo desse hospital? Aí vem aquela pergunta, quem é que paga esses custos? Ah, não, é o município. Não é o município quem paga, é a sociedade. Nós, por meio dos tributos. Então, se nós pudéssemos evitar esse tipo de coisa, nós estamos fazendo um grande bem para a sociedade. Mas, às vezes, isso aí, nem todo cidadão tem essa percepção. Ele não vê esse lado, ele vê só, eu tenho direito, eu quero lá, eu quero ser atendido, você tem que me atender, mas ele não para pensar que ele pode prejudicar o próximo.
Então o próprio cidadão reivindica direitos que muitas vezes ele também é o problema daquilo que ele reivindica, é isso?
Isso, justamente, às vezes, por exemplo, ele fala, ele acha que ele tem um direito, mas ele não percebe esse tipo de coisa. Por exemplo, vou te dar outro exemplo. Às vezes numa cidade qualquer aí, alguém está falando mal da sua cidade, mas o carro dele está licenciado numa outra. O que tem a ver isso com o seu município? Se você reclama do município, você é parte dele, você tem que colaborar com o município. Quando você licencia o teu carro em outro município, o imposto do IPVA, do veículo, quando vem, vai para esse outro município, não para o município que ele mora. Aí ele fica reclamando do município dele e ele está mandando os recursos para outro município. Isso é um exemplo bem típico. Mas eu pergunto, você acha que essas pessoas, às vezes, a maioria não percebe isso, que está acontecendo isso? Né? Aí você perguntou o seguinte, você conhecia das leis? Nesse caso, especificamente, se você pegar lá o artigo 158 da Constituição Federal, no inciso 3º, você vai verificar que pertence ao município onde o veículo estiver licenciado 50% do IPVA, que o IPVA é um imposto, por exemplo, do Estado, que volta para o município. Mas a pessoa não percebe disso, isso aí, sabe? Então ele não está colaborando com o município dele, mas está reclamando do município às vezes, né? Esse é um caso típico, né?
Aí, no caso, a gente tem, por parte do cidadão, esse desconhecimento do papel que ele tem como contribuinte. E aquela questão da nota fiscal entra exatamente aí, né? As pessoas têm que, por exemplo, cobrar a nota fiscal, cobrar o pagamento dos tributos.
Então, esse é outro exemplo típico, que todos nós pagamos tributo. Seja tributo direto, por exemplo, o IPVA é um tributo direto, né? Seja o indireto, no caso do ICMS é um indireto. Você não paga diretamente o ICMS para o governo do estado. Você paga para quem vendeu a mercadoria para você, e essa pessoa que você paga para ela, ela vai recolher aos cofres do estado. Mas se você não pede uma nota fiscal, o que acontece? Pode, estou dizendo aqui, haver o quê? A sonegação do tributo. Então, você pagou o tributo, aí depois nós ficamos falando que a carga tributária é muito alta, 33%, mas você paga, você mesmo não colabora para que esse tributo chegue onde deve chegar, que é os cofres do governo. Né? Vamos imaginar agora, né, nessa greve, por exemplo, aqui agora. Essa greve que está acontecendo aqui agora, um dos motivos é o problema de dinheiro. Mas será que nós estamos fazendo alguma coisa para aumentar o caixa do governo? E por outro lado, Gilson, às vezes as pessoas falam assim, para que eu vou pagar tributo, sendo que chega lá, o dinheiro vai ser desviado? Nós também temos que fazer o papel de fiscalizar, não é mesmo? É um trabalho simples, porque aí a própria Constituição Federal dá esse direito para qualquer cidadão, tem o direito de fiscalizar as contas públicas. Claro, que aí precisa ter um conhecimento mais profundo de como proceder. Mas sempre tem um jeitinho de você fazer esse trabalho. Então é uma forma de alertar. Como, por exemplo, eu acho que como você conhece muito bem, o trabalho que o Observatório Social de Maringá faz. É um trabalho que qualquer cidadão pode fazer, né? Esse é um exemplo típico, né?
Se nós tivéssemos, então, uma organização política, uma consciência maior do nosso ato como cidadão, pelo que o senhor fala, claro que uma andorinha só não faz verão, mas nós teríamos aí um padrão de comportamento que faria as pessoas repensarem na hora de sonegar, desvios de recursos. Então, o cidadão precisa ser um cidadão que seja mais sintonizado nas questões sociais.
Isso. Eu uma vez, assim, sobre essa pergunta sua, eu estive uma vez em Curitiba participando de um evento. E um dos palestrantes disse que na nossa sociedade, estou falando da sociedade de maneira geral, não estou falando do maringaense, né, do paranaense, mas de qualquer cidadão, que mais de 70% da nossa sociedade não é cidadão do ponto de vista dos deveres e direitos. Ou seja, essa pequena coisa que falta, porque nós não estamos falando de grandes coisas, não é mesmo? Nós estamos falando de pequenas atitudes, sabe? Uma coisa muito simples. Se todos nós fizéssemos aquilo que deveria ser feito, ou seja, a carga tributária poderia ser muito menor, porque o desvio começa pela minha pessoa. Se eu não pego uma nota fiscal, por exemplo, eu já estou colaborando para aqueles impostos que estão ali embutidos naquela compra não cheguem até o erário, ou seja, até aos cofres públicos. Então, aí eu estou deixando fazer minha parte como cidadão, não é mesmo? Mas aí eu te pergunto, como é que vai atingir toda a nossa sociedade? Porque todos nós somos consumidores, todos nós adquirimos alguma coisa, mas nós deixamos de fazer essa parte, né?
Agora, como
então,
é que se
faz? É um exemplo típico.
Como é que se faz um curso desse, professor? Como é que se pode ingressar num curso desse?
Não, esse curso, ele surgiu assim, começou a trabalhar lá na universidade, e eu tenho trabalhado mais com os servidores da UEM. Tá? Mostrar para eles o seguinte, não é mesmo? Que a importância, eu sei, tem muitas pessoas, é um curso até que é de 8 horas, mas passa muito rápido, justamente porque as pessoas gostam de, elas começam a enxergar o invisível, que até aquele momento ela não percebia, não é mesmo? Se me permite, mais um pequeno exemplo. Por exemplo, nós fizemos um trabalho em 2012 na Universidade Estadual do Maringá, sobre o desperdício de energia elétrica com lâmpadas acesas nos corredores dos prédios. Então, nós fizemos um levantamento em 49 prédios da universidade, e nós tivemos também lá na Copel, os técnicos da Copel foram ótimos para nós em fornecer os dados, em ajudar nós a fazer os cálculos. Hoje, sabe quanto que nós chegamos de desperdício com aquelas lâmpadas que ficam nos corredores por fora? Por exemplo, se você for lá uma hora dessa, agora são 16 horas e pouco, vai lá, vai ver que tem alguma lâmpada acesa num lugar que não precisa estar acesa. Nós chegamos a um gasto de 26.307 em 2012. Hoje seria uns R$40 mil por ano. Por ano.
Só com essas lâmpadas que deveriam estar desligadas.
Isso. Agora é o seguinte, a gente percebia que muitas pessoas passavam ao lado de um interruptor, que a lâmpada estava acesa, era só apertar os dedos e precisava parar, desligava a lâmpada. Mas as pessoas não enxergam isso, não percebem isso. elas também não têm culpa disso aí, sabe? Então, quando elas começam a perceber, falam, por que essa lâmpada está acesa? Vou desligar, não é mesmo? Isso aí faz um bem não só para a própria universidade que está pagando, mas para o próprio sistema, porque a partir do momento que você desliga uma lâmpada, tem um efeito multiplicador. Ou seja, a energia elétrica, ela não tem estoque. Ela é produzida simultaneamente à medida da necessidade. Então, se você desliga uma lâmpada, claro, isso aí é só como exemplo, mas se todos nós fizéssemos isso, uma usina hidroelétrica estaria lá, digamos, passando menos água pelas turbinas, ou seja, ficaria mais água nos reservatórios por mais tempo. Então, é o momento da crise que estão passando agora de energia elétrica. Mas, às vezes, nós, e todos nós poderíamos colaborar com isso aí, não pode? Inclusive, dentro da nossa casa, Gilson. Dentro da nossa casa, às vezes, nós vamos dormir e nós esquecemos que as lâmpadas ficam acesas lá no televisor, a noite toda aquilo lá ligada. Não custa você apertar o dedo ali e desligar? Aquilo ali fica consumindo, né? Ou seja, aquilo chama-se desperdício. Ou seja, algo que você poderia fazer, mas você não enxerga isso aí, tá? Então, a partir do momento que você começa a trabalhar, se as pessoas começam a perceber esse tipo de coisa, e todos nós poderíamos colaborar. Imagina isso, Gilson, em termos de Brasil. O que isso representaria? Não é mesmo?
Professor, uma pergunta. Se a pessoa resolver se interessar em fazer o curso do senhor, vou fazer esse curso, me interessa. Como é que ela pode ter contato com inscrição, horário?
Olha, atualmente eu tenho trabalhado exclusivamente para a universidade. Aí lá na universidade tem lá o órgão competente para isso, mas é os cursos especificamente para a própria universidade, não é mesmo?
Certo.
Agora, a gente poderia fazer, por exemplo, para uma empresa, numa organização, não é mesmo? Porque aí, esse curso, ele fala o seguinte, ele trabalha a empresa, vamos chamar a organização, porque pode ser pública, privada, qualquer organização, uma família, sua casa, minha casa, nossa casa, entendeu? Mostrar que todos são parte desse sistema. Eu sempre digo o seguinte, por exemplo, nesse caso agora da greve, não é mesmo? O problema está a falta de recursos. Será que nós não poderíamos ajudar os cofres públicos do governo para melhorar a nossa receita? Será, numa empresa, por exemplo, será que os colaboradores não poderiam também ajudar a própria empresa? Porque a empresa só pode pagar os seus funcionários, seus colaboradores, se ela tiver uma boa receita. Se ela diminuir a receita, a primeira coisa é mandar embora, né? Agora, quantas coisas que eu posso fazer numa empresa ou numa organização, qualquer organização, que você pode colaborar com esse meio, ou seja, com o próprio gestor. Não é aquela história, eu trabalho na empresa, eu tenho direito. Não é só direito, você também tem dever, não é mesmo? E às vezes, só que esses deveres, eu estou repetindo já pela terceira vez, e eu faço questão de repetir, às vezes eles não são percebíveis do ponto de vista. Mas quando a pessoa começa a enxergar, fala, opa, eu posso fazer alguma coisa. E essas coisas são pequenas coisas, não são grandes coisas, né? Não precisa se preocupar com grandes coisas. Porque a somatória de tudo isso se torna grande. Veja o caso da lâmpada. Aquela lâmpada lá que eu fiz aquele trabalho. Só para você ter uma noção de grandeza. Uma hora, aquelas duas lâmpadas ligadas, lá junto com os técnicos da Copel, nós chegamos a um desperdício de 0,036. Se eu falar isso para uma universidade, uma prefeitura, alguém vai rir da gente, não vai? Por quê? Por esse valor. Mas quando você soma tudo, o contexto geral, a história é grande, é muita coisa. E isso poderia ser, digamos assim, evitado. Poderia colaborar com a empresa que você trabalha. É nesse sentido que a gente trabalha, ou seja, enxergar o invisível dentro de uma organização. Seja ela pública ou privada, ou residencial, qualquer coisa. Um condomínio, por exemplo, né? É mesmo? Quanto nós poderíamos ajudar, né? É nesse sentido que a gente trabalha.
Professor Manuel, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Estou à disposição, né? À disposição. Porque isso aí também faz parte do programa nosso de educação fiscal, tá? Um abraço, até a qualquer momento, Wilson.
Conversei com o professor Manuel Quaresma. O professor Manuel falou do curso que ele faz, que ele apresenta, sobre cidadania e responsabilidade social. Professor Quaresma é professor do Departamento de Ciências Contábeis da UEM, mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Paraná e coordenador do curso de Cidadania e Responsabilidade Social.